A Raquel Romeiro tem 41 anos, é de Lisboa e está na Holanda. Está na cidade de Haia, onde chegou há 10 anos. Estávamos em 2011 e a Raquel começava a escrever a sua história de portuguesa no mundo. Dava assim início à sua primeira experiência internacional. O que é que a fez na altura? Há 10 anos, uma década, tem que celebrar, sair do nosso país e rumar à Holanda.
Olha, na altura a minha mudança foi motivada principalmente por questões profissionais. Eu estava à procura de um novo desafio e não tinha pensado de início necessariamente ir para os estrangeiros. Mas estávamos em 2011, como a Alice referiu e bem, e nessa altura estávamos no meio de uma crise económica, ou talvez no início, já não me recordo exatamente, e as oportunidades profissionais em Portugal não estavam no seu melhor. Então eu percebi rapidamente que teria que tomar outro rumo e comecei então a considerar outras oportunidades a nível internacional e foi assim que aqui cheguei.
Porque a Holanda? Foi a Holanda que a escolheu? Foi a Raquel que escolheu a Holanda? Como é que se dá este encontro?
Não foi a minha primeira escolha em termos de localização, devo referir. Eu já conhecia a Holanda, já tinha visitado várias vezes e gostava bastante deste país. Mas a minha primeira opção teria sido a Inglaterra. Só que eu estava à procura de oportunidades profissionais em vários sítios. Eu estaria confortável em mudar-me para diversos sítios, não tinha que ser um sítio específico. E aqui foi onde as coisas acabaram por se desenvolver mais depressa. Acabei por receber uma proposta que considerei que ia de encontro àquilo que eu pretendia. Uhum. E acabei por aceitar.
E alguma vez pensou que passado uma década, 10 anos, ainda estaria por aí?
Não necessariamente, porque eu quando vim para cá, eu não vim com aquela ideia de ficar para sempre. Não sabia muito bem o que é que me esperava. Bem, sabia que havia aqui mau tempo e essas coisas, mas eu não tinha esta ideia de agora vou ficar e vou ficar a residir na Holanda durante muito tempo. Não, era uma experiência profissional e tal como todas as experiências profissionais, podia correr bem, uhum, podia correr mal. Eu ao fim de poucos anos podia decidir ir para outro sítio, mas fui ficando e ao fim de 10 anos ainda cá estou.
Bom, podemos quase que concluir por isso que tem corrido bem. Disse-nos que já conhecia o país, de alguma forma era um país com o qual simpatizava, não foi a primeira escolha nesta procura por uma oportunidade profissional fora de Portugal, mas foi a que lhe calhou em sorte, vamos dizer assim. Como é que foi o processo de adaptação? Como é que foi quando aí chegou? Porque uma coisa é irmos ao país de fim de semana, de férias, outra coisa é mudarmos-nos de malas e bagagens e pensar, ok, agora é aqui.
Sim, é verdade. É de facto uma experiência muito, muito diferente, porque quando vimos de visita uns dias, um fim de semana, uma semana que seja, há sempre certas coisas que nós não temos a oportunidade de observar como é que funcionam. Quer seja encontrar um apartamento para viver durante bastante tempo, não é a mesma coisa que marcar um hotel, naturalmente. Outras coisas como ir às compras, o sistema de saúde, tratar de assuntos com a administração pública, é todo um tipo de coisas que nós, enquanto visitantes de curta duração, não temos a experiência. Mas o primeiro encontro foi, portanto, no final de 2011, quando eu vim para cá. Uhum. Eu cheguei entre o Natal e a passagem de ano, que é assim uma altura um bocadinho estranha. Não está nada a funcionar, não dá para fazer nada. E eu escolhi precisamente essa altura para me mudar, porque o meu primeiro dia de trabalho era no dia 2 de janeiro. Então tive mesmo que arranjar maneira de tratar das coisas nesse período assim um bocadinho mais parado. Mas noutros aspectos, a adaptação foi não foi difícil porque, bom, continua a ser um país na Europa que apesar de tudo tem muitas semelhanças com aquilo que eu já conhecia e há sempre coisas que vão ser diferentes naturalmente, como o tempo, como a comida, como a interação com as pessoas, mas são coisas que ao fim de pouco tempo passam a fazer parte dos nossos hábitos diários.
Sente-se em casa passados 10 anos? Ou há ainda alguma coisa, algum aspecto da vida diária que ele lembre, não digo que diariamente, mas de vez em quando, que esse não é o seu país?
Lembro-me frequentemente, não é? Porque há coisas que são bastante visíveis, mas não sinto aquela saudade e aquela ânsia de o que eu queria mesmo era estar em Portugal. Não, eu sinto-me aqui bem. Posso dizer que que me sinto aqui em casa. Tenho aqui bastantes amigos também, que é sempre uma coisa muito positiva. Alguns portugueses, alguns de outras nacionalidades. Claro que de vez em quando há aquelas imagens tipo agora apetecia-me mesmo uma bola de Berlim. Mas também para essas coisas há aqui solução.
Já vamos falar dessas saudades. Em termos profissionais, não sei se continua ligado ao mesmo projeto que ele levou para a Holanda há 10 anos. O que é que faz nesta altura, Raquel?
Eu continuo a trabalhar mais ou menos na mesma área, na qual eu comecei. Portanto, eu trabalho em gestão de projetos na área das tecnologias de informação, que era também a mesma área onde eu já trabalhava quando estava em Portugal. Tem havido algumas evoluções a nível profissional, mas continua tudo a ser muito passado nessa mesma área. Entretanto, surgiu um novo projeto. Em que eu tenho estado a trabalhar desde o ano passado, que é também o aconselhamento para a resolução de conflitos a nível interpessoal, que é uma coisa que eu faço no meu local de trabalho para os meus colegas.
Como é que isso acontece? Ou em que circunstâncias é que é chamada a intervir? Vamos usar esta imagem.
É um serviço que está disponível para todos os meus colegas no sítio onde eu trabalho. E qualquer pessoa poderá ter a iniciativa de me contactar, a mim ou aos meus colegas que prestam o mesmo serviço, caso tenham alguma questão, algum conflito com um colega, com a chefia, alguma questão que pretendam resolver e para a qual necessitem de ajuda. Portanto, nós podemos prestar algum aconselhamento de forma a que a situação seja resolvida da forma mais tranquila possível. Quando a situação é um pouco mais complicada, nós também oferecemos aquilo que eu poderia chamar de mediação. Eu sei que parece um bocadinho formal quando se usa este termo, mas às vezes é necessário sentarmos todos à volta da mesa, termos uma conversa para conseguir resolver as coisas da melhor forma. Portanto, é isso que eu faço neste momento também.
Porque quando são chamados numa primeira fase, pode até dar-se o caso de o conflito não ter acontecido propriamente como nós o imaginamos, em que as pessoas têm de facto um conflito uma com a outra. Pode ser só alguém que sente que tem ali uma incompatibilidade com alguém e não sabe qual é a melhor forma de resolver. Pode ser um caso deste género.
Sim, precisamente, porque quando nós falamos em conflito, a palavra soa muito forte, não é? E um conflito não significa necessariamente que se esteja em guerra aberta com outra pessoa. Pode ter começado por um mal-entendido, por um rumor que se ouviu, e nós encorajamos mesmo as pessoas a tentar resolver as coisas o mais cedo possível, antes mesmo que se dê o conflito propriamente
E
dito.
são muitas vezes requisitadas, Raquel, consegue perceber a importância deste tipo de trabalho dentro de uma organização, dentro de uma estrutura de uma empresa?
Sim, eu se calhar poderia interpretar as coisas de duas formas. Uma é que se as pessoas vêm ter comigo, é porque os conflitos existem, e é porque as pessoas procuram efetivamente utilizar o nosso serviço para resolver as coisas de forma positiva. Portanto, acho que é bastante interessante. Não é naturalmente garantido que nós consigamos chegar a todas as situações, porque sabemos que há sempre situações que estão um bocadinho ocultas e há pessoas que não nos vão contactar. Por outro lado, também é interessante observar que, por vezes, devido à nossa intervenção, nós conseguimos evitar que as coisas evoluam num sentido mais grave, por exemplo, para litígio. Também é bastante interessante.
Realizada profissionalmente, Raquel, ou sente que, à medida que os projetos vão surgindo ou vão surgindo novos desafios, surge também um novo caminho na procura desta realização?
Para já, a nível profissional, eu estou satisfeita e principalmente por ter conseguido conjugar com a gestão de projetos, que era uma coisa que eu já fazia, ter conseguido combinar esta segunda atividade, que é uma coisa que já me vinha a interessar há algum tempo. E quando nós fazemos gestão de projetos, também temos muita interação com as pessoas, e isso vai-nos revelando também outra faceta deste trabalho, e as coisas foram evoluindo também nesse sentido. Portanto, neste momento posso dizer que sim, que estou satisfeita.
Aia, tem sido a sua casa nestes últimos 10 anos. Vamos dar uma voltinha pela cidade. Se fôssemos visitar, onde é que nos levava?
Haia não é uma cidade muito grande, e onde eu levaria as pessoas depende também um bocadinho da altura do ano. Por exemplo, quando é verão, eu gosto de levar as pessoas à praia. Sim, temos praia. Não sei se é uma surpresa, mas esta zona onde eu estou tem uma costa bastante extensa. E naquele dia ou dois do ano em que o tempo está propício para ir à praia, não, talvez haja aqui um bocadinho exagero, nós temos mais dias bons. É muito engraçado ir até à praia, porque existem muitos bares ao longo da costa e é um sítio onde é muito agradável estar. Para além disso, também temos museus extremamente interessantes, e talvez fosse uma recomendação, talvez para aqueles dias menos mais chuvosos.
Aqui ficam algumas sugestões. E quando olha para o futuro, Aia vai ser a sua casa durante os próximos 10 anos?
Não sei, quando falamos em 10 anos parece muito tempo, não é? Mas na realidade já cá estou há 10. Não tenho de momento planos para me mudar para outro sítio, por enquanto sinto-me bem aqui. E a não ser que surja alguma coisa que me faça mudar de ideias, eu para já planeio estar aqui nos próximos tempos. Claro que não. Não posso garantir que se falarmos daqui a 2 ou 3 anos a resposta ainda seja a mesma, mas para já tudo bem.
Raquel, quando pensamos em 10 anos, parece muito tempo, mas quando olha para trás, para os últimos 10, parece-lhe que passaram muito depressa, parecem de facto muito tempo.
Eu acho que passou bastante depressa, mas talvez isso também aconteça porque nestes últimos 10 anos eu tenho tido a oportunidade de fazer muita coisa que me interessava. Não só tenho tido um trabalho que tem sido bastante interessante, como também tenho tido uma vida social bastante ativa, enquanto tenho cá vivido. E também tenho viajado bastante, e a impressão que me dá é que quando o tempo está assim muito ocupado, quando olhamos para trás, dá a impressão que passou tudo a correr. É essa a sensação que eu tenho.
A verdade é que passou uma década. Qual é que foi a maior aprendizagem destes últimos 10 anos?
Uma questão interessante. Bom, nestes últimos 10 anos, uma coisa que me salta à vista, e que provavelmente começou a saltar à vista logo desde o início, é que nós de facto temos uma grande capacidade para nos adaptarmos a situações novas. Não só naquelas pequenas coisas do dia a dia, como também lidar com culturas diferentes, com situações completamente diferentes. E penso que se eu tivesse que fazer esta mudança novamente, penso que seria talvez um pouco mais simples do que foi a mudança para a Holanda, precisamente porque tomei consciência de que não é assim tão difícil e nós adaptamos-nos muito, muito facilmente à realidade que nos rodeia.
Saudades do nosso país, Raquel. O que é que sente mais falta de Portugal?
Eu diria que tenho saudades dos meus familiares, dos meus amigos. É também um sítio onde tento voltar com alguma frequência. Claro que isto agora nos últimos 2 anos tem sido um bocadinho mais difícil. Mas eu procuro sempre ir a Portugal com alguma regularidade, incluindo alturas mais significativas, como por exemplo o Natal, e quando vou a Portugal tento sempre combinar coisas com as pessoas, pôr a conversa em dia, portanto matar aquelas saudades que vão surgindo.
Foi mais difícil estar fora nestes últimos 2 anos. Tempos como estes que vivemos, e tendo em conta que está longe do seu país, fazem olhar para a experiência propriamente dita, para a distância, para o próprio sentimento que é a saudade. Isto assumiu uma outra proporção? Passou a olhar para isto tudo com outros olhos?
Eu diria que não. Em resposta à sua primeira pergunta, eu diria que estes 2 últimos anos passados aqui, não foram mais difíceis do que se eu estivesse passada em Portugal. Talvez porque eu também tenha tido um pouco a tendência de comparar como é que a situação se vivia nos dois países, porque eu naturalmente ia falando com as pessoas, ia vendo como é que as coisas estavam a desenvolver também em Portugal. E eu, na realidade, aqui tive a possibilidade de ir trabalhando sempre de casa, que foi uma coisa que facilitou imenso. Nós não tivemos restrições nesse sentido. Mas também, mesmo nas alturas mais complicadas, foi sempre um local onde eu tive a possibilidade de, digamos, apanhar ar puro, porque tendo em conta talvez o sítio onde eu vivo e a forma como as próprias infraestruturas na cidade estão construídas, é muito fácil agarrar na bicicleta ou ir a pé, e estar no meio da natureza, portanto, sem estar no meio das multidões e isso tudo. Portanto, eu diria que não foi muito complicado estes últimos tempos aqui.
Raquel, só falta uma palavra, a que melhor resume a última década.
Aventura. Eu diria que se calhar começamos pela mudança em si. Eu, mais do que eu própria, eu conhecia pessoas que encaravam isto como uma mudança maior do que eu própria considerava. Mas claro que sair do próprio país é sempre uma pequena aventura, porque vamos sempre ao encontro de algumas coisas que não nos são familiares. Mas o facto de ter feito esta mudança também me permitiu ir à procura de outras aventuras, deu-me também essa oportunidade, e é por isso que eu resumo esta última década com essa palavra.
Bom, e a aventura, pelo menos por enquanto, vai continuar. Muito obrigada, Raquel Romeiro. Está na cidade de Haia, na Holanda. É uma portuguesa no mundo desde 2011.